Ouvinte da Difusora, muito bom dia. É um prazer contar com o prestígio da sua companhia para acompanhar mais uma entrevista no quadro Personalidade da Semana. Sou jornalista Arthur Vitek, seja bem-vindo, seja bem-vinda. O nosso convidado de hoje é o empresário rondonense Ademar Bayer, presidente do Sindicato Varejista de Marechal Cândido Rondon em micro-região. Ademar, muito bom dia, muito obrigado por ter aceito o convite para essa entrevista para o quadro A Personalidade da Semana da Rádio Difusora. Obrigado pela tua presença aqui no estúdio.
Bom dia, eu que fico lisonjeado com essa oportunidade. Muitas vezes a gente não tem a oportunidade de expor as coisas que acontecem no dia a dia, né? E essa é uma das melhores oportunidades que nós temos aqui, porque é um programa realmente bastante ouvido aqui na nossa região, né? Então, obrigado aí pela oportunidade e estamos à disposição.
Nós que agradecemos. Tudo bem, Ademar?
Tudo bem, graças a Deus, tudo bem.
Saúde, 100%?
100%, 100%.
Que maravilha. Quantos anos em Marechal Cândido Rondon?
Marechal Cândido Rondon, eu vim para Marechal em 1963.
Quase pioneiro.
No município, no distrito de Mercedes até então, né? E, lógico, depois vim com os meus pais para cá, com 9 anos de idade, estabelecidos lá em Mercedes. E em 1972, eu deixei a casa dos meus pais, seu Ireno Bayer e Dionísia Costa Bayer, em memória, os dois falecidos já enterrados lá em Mercedes, e fui a Brasília, servi o exército no batalhão da Guarda Presidencial. E por lá eu permaneci 3 anos na caserna e fiz o curso de cabo, fui promovido a cabo e tal, e ali permaneci até 1975, quando eu resolvi pedir a baixa e não voltei para Marechal, eu voltei para aventurar a minha vida lá em São Paulo, um pouquinho diferente da nossa aqui, né? Mas acabei, depois de muitas portas fechadas, consegui uma porta que se abriu para mim na Goodyear, fábrica de pneus Goodyear, uma empresa americana excelente. E ali eu permaneci até 1988, galgando todos os degraus que a gente tinha lá dentro da empresa. Em 88 eu recebi um convite para nós montarmos o CPD na Black & Decker, que a Black & Decker havia comprado a GE e não tinha o CPD aqui e tal, então nós fomos contratados para uma equipe lá para montar. E fizemos isso durante 3 anos. Depois, quando o Pedro e Alexandre Grandene compraram a Vulcabras, nós fomos convidados, a mesma equipe ali foi convidada para fazer aquele trabalho que fizemos na Black & Decker lá na Vulcabras, porque eles queriam transformar a empresa em uma empresa mais profissional, era muito familiar, assim, né? E daí queriam transformar a empresa numa empresa mais profissional. E nos contrataram e a gente fez também um trabalho grandioso lá. Trocamos todos os processos, linha de produção que levava 6 horas. Conseguimos transformar uma delas em um dia, levavam 6 dias, em um dia e 6 horas, a linha de produção de tênis lá. E era tudo muito manual ainda, né? Hoje a parte de design tudo, antigamente era no desenho ali, então tudo isso levava muito tempo, né? Mas enfim, fizemos um trabalho grandioso lá também. E aí, quando que eu retornei para Marechal Cândido Rondon? Eu recebi um convite da saudosa Odete Bedin para vir trabalhar aqui com ela, e eles precisavam fazer uma mudança grandiosa ali na prefeitura também, e eu fui convidado para vir tocar o CPD. Aí vim para cá, fiz um estudo, a gente chama de PDI, o Plano Diretor de Informática, montei um plano diretor para que até no final do governo do Ademir nós tivéssemos 25 computadores em rede, e nós atingimos 100% isso aí. Eram três aquele tipo fósforo verde ainda, quando nós começamos ali, né? E entregamos com 25 microcomputadores em rede e um novo sistema instalado. Sistema de gestão que roda até hoje. O sistema que está trabalhando, que a prefeitura utiliza até hoje, foi nós que implantamos lá em 1996. Não, 93, desculpa. E daí, em 1996, eu resolvi abrir a minha empresa, a BZS Tecnologia.
E que vai até hoje.
Até hoje estamos aí de pé. E hoje uma empresa...
Consolidada.
Consolidada, eu diria. Né? Pequena, mas consolidada. Com tudo muito bem organizado, muito bem administrado.
E com prestígio. Né?
Graças a Deus com prestígio. Nós temos hoje a nossa clientela no Brasil inteiro. Né? Eu venho desde Porto Alegre até Imperatriz do Maranhão, Pernambuco, Minas, São Paulo. Tudo clientes que eu tenho aí da nossa empresa tem. E, graças a Deus, clientes satisfeitos pela credibilidade que a gente transmite.
E, além disso, levando o nome de Marechal Rondon.
Com certeza, né? Às vezes a pessoa fala, mas de onde você é? Marechal Cândido Rondon. Ah, Marechal Rondon, de onde é? Então, leva realmente o nome para fora, né? Para o país inteiro.
Ademar, você cursou aonde? Automação e informática.
Eu fiz o curso, na verdade, de matemática. Em São Paulo, quando eu voltei do exército, eu fui na Universidade Farias Brito. Então, eu fiz o curso de matemática, licenciatura curta, plena e bacharelado. Então, eu sou bacharel em matemática, mas nunca... muito pouco tempo eu exerci o cargo de professor lá em São Paulo, né? Porque de cara entrei na Goodyear e comecei a trabalhar na área do CPD da Goodyear. Ali, lógico, eu fiz muitos cursos na própria IBM, que era detentora do nosso computador lá. Fiz curso na ADP System de programação. Eu nunca parei. Então, eu fui sempre procurando melhorar. Né? Haja visto que eu entrei na Goodyear como perfurador de cartão e saí de lá como analista de banco de dados, DL1. Então, galguei todos os degraus dentro do CPD, porque nunca parei, nunca me fiquei assim, satisfeito com o posicionamento que eu tinha até então. Né?
Me impressiona você galgar todos esses cargos num curto período de tempo.
Sim, porque eu não parava. Eu estava num determinado departamento, eu tivesse alguma folga, eu já estava pulando e pedindo coisas para frente. Vinha para cá, ia para frente, para frente. Então, eu fui perfurador, verificador, controlador de saída de produtos ali, operador, preparador de carga computador, programador, analista e analista de banco de dados, tudo dentro da Goodyear nesse período lá.
Por quantos anos?
De 1975 a 1988.
Foram...
18 anos.
18 anos, né?
E daí fui convidado para a Black & Decker como gerente de suporte e operações, já dado o conhecimento que eu adquiri lá na Goodyear, né? E quem me levou para lá foi um ex-gerente da Goodyear, inclusive. E da mesma forma, quando nós fomos para a Black & Decker, fomos convidados lá também por esse gerente que fez a frente, né? E levou a equipe dele também. E nós fizemos um belo trabalho lá também, né? E depois aqui em Marechal, a história está aí, né? O sistema que nós implantamos lá em 93 está até hoje atendendo 100% do município. E
é isso.
Nunca, usando o termo TBC, né? Tira a bunda da cadeira e vai atrás. Isso. E continuo fazendo isso até hoje.
Com gosto?
Com muito gosto. Eu gosto do que faço.
Que bom.
Então é fundamental. Até eu uso esse questionamento ali com os meninos que começam, porque eu treino desde o início na empresa, por falta de mão de obra, inclusive, eu uso o esquema de treinar o menino ali desde o comecinho, né? Então, na primeira entrevista eu já coloco isso, faça o teste. Se você gostar, continue. Se não gostar, sai fora, porque não adianta, não vai ser um bom profissional se você não gosta do que faz. E eu gosto do que faço. Então, por isso, eu acho que todo esse progresso na minha vida profissional, aí, porque nunca parei, nunca fiquei satisfeito com o posicionamento que eu tinha até então. E isso fez com que a gente fosse crescendo no mercado. Né?
Show, Ademar. Bom gaúcho, bom Catarina?
Eu sou catarinense. Nascido em Ituporanga, a terra, capital nacional da cebola, né? Lá próximo de Rio do Sul, para frente um pouco do Rio do Sul. E até os meus 9 anos, eu permaneci lá com meus pais, e daí meus pais mudaram para cá, logicamente vim junto, e E aqui, com 9 anos, com 10 anos, eu já trabalhava com meu pai na selaria, sapataria e estufaria que ele tinha ali. Eu estudava meio período e o outro período eu já trabalhava com meu pai lá na oficina, desde os 9 anos de idade.
Teu pai foi uma figura importante em Mercedes, uma liderança, chegou até a presidência da Liga Rondonense de Esportes, acho que exerceu a função de subdelegado, né? Uhum. Uma pessoa bem quista na comunidade de Mercedes.
Olha, e me espelhei muito no meu pai sempre, na integridade dele, né? E como um excelente pai, excelente marido que sempre foi com minha mãe, a responsabilidade dele era muito responsável, muito responsável. E ele nos cobrava muito, né? Então, isso a gente leva para a vida, né?
Teu mano, sabe, me contava que teu pai era falecido pai, digo melhor, era muito exigente.
Era muito exigente. Ele não dava moleza para a gente, não. Tinha uma linha para ser seguida e que fosse seguida aquela linha lá. Então ele sempre foi muito, muito exigente e, obviamente, isso foi muito bom para nós.
Foi salutar?
Né? Foi muito salutar. Não, ele era exigente, ele era assim, enérgico realmente, mas não tem um filho que não o amava e que não o ama até hoje. Entendeu? Nós somos em 9 irmãos e todos bem-sucedidos na vida. E por quê? Porque o ensinamento dele fez com que a gente chegasse onde chegamos hoje, né?
Todos encaminhados.
Todos bem encaminhados.
Bem, Ademar, o pessoal brinca muito. Às vezes a gente conversando em relação à tua pessoa. Não, Ademar Baia vai ser o presidente vitalício do Sindicato do Comércio Varejista de Marechal Rondon. É isso mesmo?
Na verdade, ninguém quer esse cargo.
Ah, é?
Não quer. Por quê? Porque é um cargo. Nós temos o sindicato aqui, patronal, e nós não temos um centavo de salário. É tudo doação. Então, quem que quer assumir uma responsabilidade dessas para botar dinheiro do bolso, como eu faço? A sede do sindicato é uma sala que eu cedo da minha empresa. O telefone, a internet, tudo é eu que banco lá, entendeu? Porque, infelizmente, o nosso empresário não... quando fala em sindicato, ele já pensa assim na política do PT, etc, etc, né? Não tem nada a ver. Nós somos defensores da área empresarial. O laboral tem as suas ligações lá com CUT, CGT e tal. Não, nós somos do lado empresarial. E a gente precisa do apoio do empresário. E, infelizmente, não temos esse apoio. Então, hoje, nós não temos condições de bancar uma sala, de pagar uma sala. Então, eu tenho que fazer... graças a Deus, eu tenho essa sala que eu posso ceder ali para as nossas reuniões e tudo, né? Então, é por minha conta isso aí. E quem que vai querer assumir um cargo desses sem um rendimento aí para poder contratar uma secretária? Não tenho secretária. Minha secretária é minha esposa que faz.
Você um dia me falou isso, ó. Eu tomei eu sozinho.
Sim. E daí, lógico, eu tenho a minha diretoria, né? Infelizmente, nós não temos verba para manter uma secretária lá, ou um secretário, ou alguém que pudesse fazer um trabalho até melhor, porque o meu tempo é muito escasso também. Então, eu gostaria de fazer muito mais coisas pelo comércio, mas a gente faz assim o mínimo necessário. E daí, por isso que estamos aí, mas o cargo está aberto. Nós vamos ter eleição agora, em outubro, para renovação da diretoria. E, claro, está aberto o cargo para quem quiser. Se tiver algum ouvinte aí que esteja interessado, é bem-vindo. Porque, realmente, é muito tempo dedicado pelo sindicato. Nós temos as nossas reuniões mensais em Curitiba e todo final de mês, a última sexta-feira do mês, nós temos a reunião do Conselho do SESC, dos diretores. Eu estou como conselheiro do SESC Paraná também. Eu estou como diretor da Federação do Comércio. E todo final de mês a gente tem essa reunião lá em Curitiba. E a gente não vai para lá para sentar lá e tomar um cafezinho, não. Nós vamos falar e eu já pedi, inclusive, já liguei para a secretária, pedi uma audiência com o nosso presidente e o atual vice-governador para a próxima reunião agora, sexta-feira, porque eu tenho um assunto já para tratar com ele. E assim acontece. Todas as reuniões eu vou para lá e eu participo efetivamente. Não é... E nós não temos... nós temos presença 100% desde 2001, quando nós nos filiamos à federação, fundamos o sindicato federal nos filiamos à federação, a gente tem presença 100% nas reuniões lá. Se eu não posso ir, vai o vice-presidente, quando o Dorico não podia ir, o Dorico foi o presidente inicial no começo lá em 2001, né? E daí foi até 2012, e daí ele quis descansar também, né, já aposentado, coitado, eu não vou mais ficar aí me estressando, né, e aí foi jogado esse cargo no meu colo. Eu não queria também, como os outros que não queriam, eu também não queria, mas se eu não tivesse assumido, eu era o vice-presidente dele, se eu não assumisse a presidência, o sindicato teria sucumbido, porque não tinha quem quisesse fazer. Então, eu, preocupado com em não deixar ruir esse processo todo de trabalho que a gente fez, então eu acabei assumindo. E desde que eu assumi, a gente está... Foi justamente quando acabou aquela obrigatoriedade da contribuição assistencial, sindical lá, né? E daí, se não é obrigado, se era obrigatório, já não pagava. Imagina quando, sem ser obrigado. E aí a gente está aí batalhando, então, até hoje... Mas o cargo está aberto, gente. Se tiver alguém que queira assumir...
Só precisa ter muito amor à camisa.
Muito amor à camisa. Precisa gostar do sistema, o sistema Fecomércio, Sesc, Senac. A gente participa efetivamente. Ontem passamos a tarde inteira em Guaíra, num evento lá do Sesc, o Senac, junto à prefeitura. E assim vai. Daí tem as formaturas aqui, a mão de obra daqui, a mão de obra dali, a parte do Sesc, a parte social... Então, é uma exigência do nosso presidente que o sindicato faça parte de todos os eventos do SESC e do SENAC. E a gente faz parte disso aí. Nós temos a nossa reunião mensal e ali a gente projeta, então, todos os eventos que a gente participou. Cara, é um mês inteiro tem evento.
Né? Uma agenda programática cheia.
Cheia, bem cheia. Então, precisa ter vontade, né? Precisa ter disposição para fazer isso aí. Mas a gente...
Dá conta do recado.
Não, mas a gente aceita de bom grado se tiver alguém que queira assumir o nosso posto aí, né?
Ademar, e em que contexto nasceu ou foi fundado o sindicato?
Olha, o sindicato, nós pertencíamos a Toledo.
Sim.
E daí um grupo de empresários lá em 2000 começou a levantar a hipótese da gente fundar o sindicato aqui. Porém, era a área de Toledo, nós precisávamos do consentimento de Toledo. Aí, então, nos reunimos aqui, ali no antigo CDL, eu lembro bem, convidamos o Pita, que era um diretor da Fecomércio, para vir para cá, para nos auxiliar nos primeiros passos e tudo, e conseguimos uma resposta positiva do Sindicato de Toledo, liberando essa área de Marechal Rondon e os quatro municípios em volta aqui, que é a nossa área de atuação. E daí, então, resolvemos, vamos tocar em frente, juntamos um grupo ali, o falecido seu Mauro Benvenha era muito atuante também, né, e uma perda significativa para nós também, porque ele era uma pessoa que participava efetivamente e gostava do que fazia, com muita luta, infelizmente, não está mais conosco. Mas daí, o João ali da ICMAC também, fazia parte desde o começo, o seu Silva... enfim, um grupo de empresários ali, daí formamos uma diretoria, onde o Dorico foi, se dispôs a ficar como presidente e eu fui como vice, e daí o tesoureiro, que era o seu Mauro, e o secretário e tal, e usávamos daí a secretária do CDL, na época lá, que foi cedido pelo CDL na época, infelizmente sucumbiu também, mas enfim, fundamos o sindicato em 2001. E desde 2001 logo que formamos o sindicato, porque nós já tínhamos a anuência da federação, então nos filiamos à federação, somos filiados desde 2001, e daí o Odorico brilhantemente tocou o sindicato até o cansaço chegar, né? Mas era uma pessoa muito atuante também, não faltava nas reuniões em Curitiba, cara, foi assim fundamental para que fundássemos o sindicato, né? E aí acabamos onde estamos hoje.
Hoje são quantas empresas filiadas ao sindicato?
Nós temos em todos os municípios mais de 6 mil, filiados não, mas empresas que a gente representa.
Isso.
Né? Então mais de 6 mil empresas do comércio, serviço e turismo.
De Marechal Rondon e micro-região.
Essa micro-região é Quatro Pontes, Entre Rios, Pato Bragado e Mercedes, né?
Ademar, qual a importância de uma empresa ser sindicalizada, ligada ao Sindicato do Comércio Varejista e, consequentemente, à Fecomércio Paraná?
Olha, primeiro, a representatividade é importante. Por quê? Nós estamos sempre muito atentos a tudo o que acontece. Através da federação, nós temos um pessoal que fica lá na Assembleia Legislativa acompanhando todos os projetos. Você conhece aí?
Conheço isso.
Então, acompanhando todos os projetos que acontecem lá, se é benéfico ou prejudicial, subindo mais acima na CNC, nós temos no Congresso Nacional também uma equipe nesses termos aí. E tudo o que acontece ali é analisado e muita coisa, muitos projetos são barrados ali, não vai nem para CCJ, né? Não sei como é que chama lá.
Exatamente isso.
E daí muita coisa que é prejudicial, que nós nem ficamos sabendo aqui. Nós não, a gente fica sabendo como presidente do sindicato, mas o comércio em si acaba nem ficar sabendo que tinha alguma coisa ali que pudesse prejudicar ainda mais, porque nós somos verdadeiros heróis. Cada empresário que abre o seu CNPJ, ele é um herói, porque os impostos são realmente exorbitantes.
E vem numa onda crescente.
Crescente.
Tivemos aí, nos últimos tempos, a instalação de aumento em mais de 23 tipos de impostos.
Exatamente.
Né?
E nós vamos sentir isso mais ainda daqui para frente, porque tem alguns que vão acontecendo no decorrer do tempo.
É no passar do tempo, passando
então,
do ano.
E tudo isso a gente acompanha, e daí batalha aqui, briga lá. Nas nossas reuniões da federação, levamos as reivindicações todas daqui. Outra coisa importante é a convenção coletiva de trabalho. Veja, se nós não tivéssemos nos desvencilhado de Mercedes, o nosso salário hoje, base, é R$ 19,00 a menos do que Toledo. Isso é significativo. Pega R$ 19,00 por 5, 6 funcionários, vezes 12, vezes 13, né, que é mais o 13º, olha a diferença que dá. E daí o empresário se nega a contribuir com R$ 250 por ano para o sindicato. E veja o que o sindicato está trazendo de benefício para ele só nesse aspecto. Porque daí se a gente for colocar ainda mais os impostos em cima, passa longe desse valor aí, por funcionário. Né? E infelizmente o empresário não vê dessa forma. Né? E é uma batalha que nós temos constantemente aí. Agora, segunda-feira, nós temos a primeira reunião já agendada com o sindicato laboral para a negociação do novo ano, né? Como atrasou, nós negociamos com eles para prorrogar até o dia 30 agora a nossa convenção, porque já venceu no dia 1º de junho, né? Mas a gente fez uma ata prorrogando isso aí porque não houve ainda nenhum acerto nesse processo aí. Então, na segunda-feira nós teremos reunião oxalá a gente consiga já até fechar, mas vai ser difícil. Né?
Ademar, nós temos a Associação Comercial, ou seja, a Simacar, e temos então o Sindicato do Comércio Varejista. Como é que funciona essa simbiose? Porque são duas entidades representativas e duas entidades classistas. Como é que funciona essa simbiose, a Simacar e Comércio Varejista?
Sim.
Porque as duas entidades representam, como eu falei, classes, e é a classe dos empresários.
É importante a tua pergunta, porque nós, no começo, nós éramos tidos como concorrente da Simacar. E não é nada disso.
E transparece isso para quem não tem conhecimento. Por exatamente. Isso que formulei a pergunta.
Sim, então a própria associação enxergava a gente de forma diferente. E não, não vamos dizer que o sindicato também não enxergava diferente. E daí, com o passar do tempo, muita conversa, muito... Lá no tempo que a Ana foi presente da Cimacar, começou uma aproximação um pouco melhor. Mas ainda com certos resquícios, né? Aí depois, quando o Gerson, da Priori, assumiu a presidência da Cimacar, aí ele nos chamou e, através da diretoria, acabaram criando um cargo de diretor, de vice-presidente de assuntos sindicais. Esse cargo tem que ser ocupado pelo atual presidente do sindicato. Amanhã depois eu saio, o outro assume. Então, hoje nós fazemos parte da Cimacar. Hoje nós estamos trabalhando junto. O Senac, que era assim, tipo, não, o Senac é concorrente nos cursos. Né? Não, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Nós somos complemento. E nós temos o mesmo público, sim. Os nossos, eles têm ainda a indústria, né? E agricultura. Nós temos só do comércio. Mas é um público que não atrapalha em nada uma entidade ou a outra. É benefício para esse comércio que está tão sacrificado aí. Os benefícios que vêm da Cimacar e os benefícios do sindicato, eles se juntam e formam uma força muito maior ainda. Então, hoje nós temos uma afinidade muito grande. Eu participo efetivamente das reuniões da Cimacar, ainda ontem nós tivemos a reunião lá, né? E daí, tanto é que a Giovana, que é presidente da Cimacar hoje, ela é diretora do nosso sindicato também. O Gerson é diretor até hoje do nosso sindicato e quando ele era presidente, ele também era diretor. Isso foi fazendo com que a gente tivesse...
Se somasse?
Somasse. E hoje a gente se soma. Não tem concorrência nenhuma lá.
Que bom, Ademar. Ademar, quais são hoje os grandes desafios do nosso sindicato varejista?
Olha,
você já deu antes um leve toque.
O principal desafio nosso é a nossa falta de mão de obra qualificada. Isso é terrível em todas as áreas. Em todas as áreas, não é só no comércio, logicamente, mas em todas as áreas. E aí, o nosso grande desafio era, na época, trazer para cá o Senac. E graças a um trabalho muito grande do Odorico, na época também, eu sempre estive junto, mas o cabeça era o Odorico, não posso esquecer disso e não esqueço. O Odorico foi um precursor aí nesse processo todo. Então, esse trabalho de buscar, junto à federação, a instalação de uma unidade do Senac Marechal Cândido
Rondon. E que estrutura, hein?
E que estrutura. Uma estrutura hoje que, miseravelmente, custa 30 milhões de reais. Na época, foram 8 milhões investidos ali, mas hoje eu sei porque nós temos diversas unidades sendo construídas pelo Paraná fora aí e não é menos que 30 milhões o investimento. E porque é um produto, todos os produtos de qualidade, não é assim uma... Porque, é um órgão público. Não é órgão público. É uma entidade sem fins lucrativos e que exige muito. O produto que ele contrata é para ser esse, então tem que ser colocado esse.
É uma marca do Senac Nacional.
E você pode ir em qualquer unidade do Senac ou Sesc no Paraná inteiro, é tudo nesses padrões ali. Então foi uma luta muito grande que a gente teve lá para atender uma necessidade, que é a mão de obra qualificada. E é o que o Senac sabe fazer. É treinamento de mão de obra qualificada e faz muito bem até hoje. Então foi um grande desafio nosso na época e a gente conseguiu. Em 2014, inauguramos o Senac Marechal Cândido Rondon. Fez 11 anos agora.
E antes disso já veio o Sesc.
O Sesc já tem 32 anos de idade. Aí, logo que terminamos o Senac, lá a gente começou a trabalhar um pouco para o Sesc. Primeira conquista nossa do Sesc é o ginásio de esportes ali, que hoje, se você vai no Sesc de Toledo, no Sesc de Cascavel, não tem ginásio de esportes coberto como nós temos aqui, é quadra aberta. E nós temos uma quadra maravilhosa. Nossa, que está sendo usada.
Assim. Conheço-a.
É, então você sabe do que eu estou falando. É, e isso foi uma conquista do sindicato também, né, que a gente buscou e tal, mas é muito caro, é muito não sei o quê e tal. Não, eu faço um projeto, fiz um projeto assim, escrito no papel. Falando
como
aqui,
bom matemático.
Ó, é. E daí levei para o presidente isso ali, tá, Demar, vamos estudar isso aí, vamos. E, ó, presidente, como é que tá? Aí um dia ele me chamou, Demar, nós vamos construir a quadra coberta lá, né? A cobertura da quadra. Mas só que não ficou só na cobertura, foi uma remodelação total do piso, a cobertura fantástica ali, iluminação de LED, que é muito boa também, os banheiros ali, os vestiários, todos, né, reformados, ficou tudo novinho, tudo bonito. E é essa conquista que nós trouxemos aí para Marechal Cândido Rondon, já voltada para o Sesc. O Senac, nós continuamos trabalhando, continuamos, tem outros projetos que nós estamos desenvolvendo aí para trazer para o Senac. Posso até adiantar que uma das brigas nossas é trazer um curso tecnólogo a nível universitário, né, para ser ministrado pelo Senac Marechal Cândido Rondon, que é uma necessidade fulminante que nós temos de mão de obra de tecnologia.
Tecnologia nós hoje em que somos área?
De desenvolvimento de sistemas.
Desenvolvimento, né, de sistemas, ok.
Porque hoje nós exportamos os nossos meninos aqui. De que forma? Eles fazem o segundo grau aqui e vão fazer a faculdade ou em Curitiba, ou Cascavel, ou Toledo, ou Medianeira, e vão embora fazer a faculdade. Agora tem em Santa Helena também, e Rondon não tem uma faculdade de tecnologia. E o que acontece? Esses meninos, os bons, não voltam para cá mais. Eles já se estabelecem por lá e ficam por lá. E nós, do ano que vem, vamos exportar mais uma turma, e mais uma turma. Então, se nós tivermos um curso de tecnologia de informação aqui dentro de Marechal Cândido Rondon, muitos desses meninos, e com a marca Senac, muitos desses meninos não vão sair daqui. Eles vão permanecer aqui com os pais e vão fazer a faculdade, já vão arrumar um emprego aqui, que nós temos muitas vagas na nossa
postos
empresa de informática.
De trabalho abertos.
É, e vão ficar por aqui, vão produzir aqui, vão criar suas empresas também, né? Eu tenho um menino aqui que começou comigo, ele aqui de Três Passos, começou comigo aqui, depois foi fazer a faculdade em Toledo, e lá se juntou com mais dois meninos, formaram a Junsoft. Há uns 4, 5 anos atrás, ou 6 anos, eles construíram um prédio de 5 andares. A Junsoft, que começou lá na faculdade com esses três meninos, um deles aqui de Marechal, que aprendeu comigo aqui. E foi para lá e ficou. Eu perdi uma mão de obra dessas, um empreendedor desse aqui, e eles fizeram. Agora, nesse ano, início do ano, foi vendida a empresa deles, uma grande empresa veio lá e absorveu não sei quantos milhões de reais ou de dólares, mas essa empresa veio e absorveu. Oriundo aqui de Três Passos.
Que maravilha!
Entendeu? E assim tantos outros, né? Hoje eu tenho uma menina que também é aqui de Três Passos, que trabalhou comigo aqui, aprendeu comigo aqui. Hoje ela é gerente da Caixa Econômica em Brasília, na área de Teila. Chama-se Mirna. O pai dela era produtor, não sei se ainda é produtor de ovos, ele vendia aqui na... Entendeu? Então, e era aqui de Três Passos, começou comigo do zero aqui também.
Que show!
Entendeu? Na época eu paguei para ela um curso em Curitiba, quando a gente trocou uma linguagem, mandei ela e o outro, o Harry, que hoje está no Japão, fazer o curso lá em Curitiba para a gente. E, então a gente sempre foi investindo muito nessa área aí. E o Senac é fundamental nisso aí. O certificado do Senac é muito bem visto no mercado. E é isso que nós estamos, é uma das nossas bandeiras agora, é tentar trazer para cá. Já chegou em Cascavel, Cascavel já tem. Mas até no meu discurso lá em Cascavel, que eu participei lá também da implantação, meu discurso lá foi, cara, você traz um curso desse para Cascavel, onde tem 4, 5 universidades já, da área de TI, e Marechal Rondon não tem nenhum, então vamos levar isso para lá. Daí o presidente, pô, você me coloca em... É isso que eu quero colocar, né? Em calça curta, bicho. Te vira, nós precisamos, Marechal Cândido Rondon precisa né, reter os talentos lá, porque nós somos exportadores de talento. Nós temos gente no Brasil inteiro aí, ó, que saíram daqui e hoje se formaram lá fora e são profissionais.
Uma grande verdade que você coloca, Ademar. É. Tá. Ademar, voltando um pouquinho novamente ao SESC, você está trazendo mais uma novidade, vai ter uma revitalização e ampliação no nosso SESC, tão exatamente preponderante na nossa comunidade, tão preponderante para os colaboradores de empresas que encontram lá no SESC um inúmero cabedal de benefícios, de vantagens de estar frequentando o SESC. Perfeito. Quais as novidades?
Pois é, inclusive no dia 27 agora, às 14 horas, recebi o convite ontem, nós vamos abrir o envelope da documentação. O envelope de propósito foi aberto, foi feito todas as diligências, está tudo aprovado. Agora vamos ver o envelope da documentação dessa empresa, que vai ser uma empresa aqui de Toledo, que ganhou essa concorrência aí. Então, no dia 27 nós vamos abrir, se tiver tudo ok, dá os 5 dias de prazo lá e já sai a ordem de serviço para execução. É uma verba, para mim, significativa, R$7.680.000 que serão investidos, que fatalmente vai passar de 8, porque a reforma sempre tem uma coisa a mais, um aditivo aqui, mas o valor inicial são R$7.680.000 já em caixa, aprovado, e já todo saiu a licitação e tudo, né, para uma grande reforma no nosso SESC ali. É uma unidade já bastante antiga, como eu falei, 32 anos, mas e precisa de um reajuste ali, vamos dizer, nas instalações. Então, esse vai ser um investimento quase como foi o investimento do Senac na época lá, né? Mas, com certeza, vai deixar assim, o ambiente muito mais agradável ainda, a revitalização da entrada, climatização, instalação de elevadores, a reforma total do restaurante, as salas dos dentistas, a sala de costura, o terceiro piso, que hoje não está sendo usado porque é de madeira e houve cedeu um pouco o piso, então, para garantir, para a segurança não está sendo utilizado. Então, vamos ganhar mais um piso lá em cima para as atividades do SESC também. Então, vai ser uma reviravolta total ali no SESC Marechal Cândido Rondon para ficar acompanhando os padrões do Senac também, né? E assim a unidade poder prestar um serviço ainda melhor. Hoje, o SESC tem em torno de 36 funcionários, ou seja, 36 empregos diretos, um faturamento anual em torno de R$5 milhões. O mesmo nível está chegando o Senac agora, que a questão de 2 anos era 1.800.000, hoje está chegando em 5 milhões também, graças a um novo gerente que veio ali, que está fazendo um trabalho muito bom, o Osney. E o Fernando aqui no SESC não ficou atrás, ele se mexeu e foi buscar também. Então, hoje nós temos aí, injetando em Marechal Cândido Rondon, em torno de R$10 milhões ano. Quantas empresas em Marechal Cândido Rondon faturam 5 milhões no ano? Muito poucas.
Dá para contar nos dedos.
Exatamente. E nós, através do sindicato, estamos trazendo todo esse investimento aqui. É dinheiro que vem de fora, sem contrapartida nenhuma do município, muito diferente de uma verba que vem para construir uma creche, uma escola, ou um posto de saúde. Constrói o posto de saúde. Aí terminou o posto de saúde, ó, Vitec, está aqui, o filho é teu agora. A prefeitura, quem mantém é a prefeitura e vai inchando como está cada vez mais. E precisa desses postos de saúde, precisa dessas creches, precisa das escolas, claro que precisa. Porém, são verbas que vêm para a construção. E daí para frente, quem toca é o município. E o SESC e o SENAC não tem nada disso. Não tem, pelo contrário, gera divisas para o município, sim, sim. Tudo isso aí. E gera o SENAC tem 34 funcionários diretos ali. Mais os 36 do SESC, entendeu? E a renda que vem sendo trabalhada aí. Nas vendas dos cursos e dos processos ali, porque tem muito processo ali da gratuidade ainda, né? Então, o benefício para a população é muito grande. E os prefeitos da região que enxergam isso acabam fomentando isso também, porque acabam comprando cursos através da prefeitura, a prefeitura de Marechal, Guaíra. Ontem nós estivemos em Guaíra lá a tarde inteira trabalhando com eles lá, e eles estão comprando muitos cursos também. Isso tudo ajuda a fomentar ainda mais o nosso SESC, né? E o nosso SENAC.
Ademar, o que estressa mais hoje o empresário sindicalizado ao sindicato? Vamos dizer, de modo geral, todos os empresários, o que estressa mais?
O que estressa mais?
Em termos de, vamos dizer, o problema do nosso sistema econômico, o nosso atual cenário econômico, a crescente carga tributária e mais coisas. O nosso empresário mais reclama?
Nós, na verdade, todo mundo reclama, com muita razão. Não. É a carga tributária, que é muito grande, gente. É muito grande. Nós trabalhamos aí 4, 5, 6 meses por ano para pagar, para bancar esse elefante que é o governo federal, e, logicamente, o governo estadual também, e os municipais, né? Todos eles, o município, o estado e a federação não gera renda. Não gera benefício. É tudo nós que geramos. O empresário que gera tudo isso e entrega lá para eles de uma beijada. Assim, está aqui. Ó. Hoje você recebe uma microempresa aí, a minha empresa ali, pelo amor de Deus. Olha o tamanho da minha empresa e o que a gente paga de imposto. Sempre o maior salário da minha empresa é o governo. Tanto o governo estadual como federal. E, logicamente, o municipal, com o ISS também, né? Mas, é importante e é necessário, sim, mas poderia ser mais amenizada essa carga tributária. Então, isso estressa qualquer gestor de qualquer empresa. O que se a gente paga, que tira assim com... Cara, nós temos que trabalhar, e daí chega no final do mês. Cara, agora eu vou ter que pegar esse dinheiro e entregar para o governo? É doído isso aí. E como eu estou te falando, esse é meu sentimento, é o sentimento de todo empresário. E cada vez mais cercando todas as possibilidades de sonegação, né, para sobreviver, não tem mais como sonegar praticamente nada hoje. Porque quando você compra um produto, a Receita já sabe que você comprou. Se você vendeu o produto, a Receita sabe que você vendeu. E se não fez a nota, cara, como é que tu comprou tanto, como é que tu tem? Está isso no teu estoque? Não está. Então, você vendeu. Então, cada vez cercando mais essa possibilidade aí do empresário se esquivar de alguma coisa. E daí não tem.
E até de sobreviver, né?
E de sobreviver. A minha empresa, você pode buscar lá. Como eu trabalho com fornecimento de software e locação mensal, eu tenho que emitir nota de tudo para a empresa. Então, eu não tenho como sonegar absolutamente nada.
Não tem como fazer recibo, sonegar.
Não. Porque um recibo não pagaria imposto, mas o meu empresário, o meu cliente lá, ele precisa da nota para ele não pagar imposto.
Exatamente.
Entendeu? E assim, o produto que você compra, você tem uma loja de calçado, você comprou o produto, você está... Vendeu, você tem que pagar o teu imposto dessa venda ali. E não é barato.
Chega a ser a ponto de revoltante, né? Essa carga tributária tão elevada, né? E de você saber que o retorno é tão, tão pequeno.
Principalmente isso aí. É o retorno. Onde tem retorno disso aí? Não temos absolutamente nada. A nossa educação está precária. Nossa saúde nem se fala, né? E a segurança... que é a bandeira de todos os candidatos. Quando chegou lá, eu vou falar... E sentou lá, esquece essas áreas aí. E daí, outra coisa que eu acho que está muito errado é o assistencialismo. Não sou contra o auxílio para aquela pessoa que perdeu emprego por um período. e não vitalício como nós temos hoje. E isso está fazendo com que a mão de obra nossa esteja fugindo do mercado também. Porque é mais fácil ele ficar em casa e ganhar lá um salário mínimo do que ele sair para pagar imposto para o governo também.
Na verdade, esse assistencialismo é para ser um bem, mas no fundo, ele é um mal.
Ele é um bem, mas desde que, como eu falei, se fosse
com critérios.
Assim, com critérios. Porque, e olha, tem muita gente que não merece, gente, que está aí, tem saúde, tem tudo, e está em casa deitado na rede esperando que vem, e vem. Mais fácil de vir o dele, lá do governo federal, do que do empresário, que o empresário pode quebrar, pode ter dificuldade e no final do mês não poder pagar o salário do cara. Por quê? Porque essas cargas são realmente terríveis. E daí acaba ficando nisso aí, né? Gerando o desemprego, gerando a falta de mão de obra que nós temos aí. Vai ali no Cine, tem 400, 500 vagas por dia ali e não cobre, não consegue. Eu tenho 3 vagas na minha empresa, mas as minhas 3 vagas são pessoas, programador de computador, precisa ter qualificação. Eu não tenho. Ah, mas não, eu tenho mais uma vaga de auxiliar ali para administrativo. Eu não consigo, não tem ninguém, não aparece ninguém para trabalhar. Entendeu? É difícil isso aí. E isso todo empresário está sentindo na pele.
E, na verdade, isso aí vai ter uma repercussão futura, sob o ponto de vista econômico e social.
Eu nem diria futura, nós estamos sofrendo já essa repercussão agora, com tudo isso aí. E vai, essa pessoa que recebe o Bolsa Família lá, qual é o consumo que ela tem no mercado? Nenhum. E amanhã depois ela aposenta... Vai continuar recebendo aqui também. É um salário mínimo que vai receber, mas é nós que estamos pagando. A empresa que está pagando, o empresário que está pagando tudo isso aí. Como eu falei, o governo não gera divisa. O governo arrecada as divisas que nós geramos.
E que ele, na maioria das vezes, distribui mal.
Eu até acho que, vou ser bem mais radical, eu acho que sempre distribui mal.
Historicamente. Porque,
historicamente. Não vamos citar esse governo, aquele, é o geral.
O Brasil contexto.
É o contexto. Né? Bons governos tivemos, bons governos. E o próprio município de Marechal Cândido Rondon, nós tivemos bons prefeitos aqui, muito bons prefeitos. O estado do Paraná teve bons governadores, o Brasil teve bons presidentes. Mas, no geral, nós estamos pagando isso aí.
Tem um preço elevado.
Tem um preço elevado.
Ademar, muita queixa do nosso empresário que tem um estabelecimento comercial físico, né? Vende produtos em fusto. Reclama muito do comércio online?
Olha,
veja o seguinte, diz que Marechal Rondon são mais de 5 mil entregas por mês. São comentários, não se tem nada oficial, mas pode ser até muito
estatísticas,
mais.
Estatísticas, né?
Estatística. Pode ser muito mais. Pacotes que são entregues por mês, mas o pessoal estima, ó, são mais de 5 mil, mas esse mais de 5 mil pode chegar a 6, 7, 8.
Quem poderia dar uma estatística mais exata é o próprio Correio, né? Mas o que se ouve por aí são esses valores realmente. Agora, o que eu posso dizer para o nosso empresário? Porque o nosso concorrente não está mais aqui do lado, na rua do lado, ou Toledo. Né? Porque tem muita gente aqui ainda que reclama. Mas essa BR agora duplicada, o pessoal vai para Toledo comprar. Não. Eles vão para Toledo comprar? Vão. Eles vão para Cascavel? Vão. Né? Mercedes vem comprar aqui. Então, entendeu? Isso vai acontecer sempre. Porém, o nosso concorrente está
do outro lado.
Está no ar.
Do outro lado.
Está na nuvem.
Do outro lado.
E não é mais próximo, é lá na China, é lá nos Estados Unidos, é na Coreia, entendeu? Então, e a facilidade hoje, eu clico ali um botãozinho, compro lá um produto, daqui a pouco está entregando na minha casa aqui. Então, o que eu falo? Já falei há um bom tempo atrás, numa reunião que nós tivemos ali na Simacar, o empresário tem que se adequar. Ele tem que buscar profissionais para que ele monte uma loja virtual. Pode ficar com a loja física, porque tem muito cliente que quer pegar na mão.
Exatamente.
Ter, né? Mas hoje, principalmente os mais jovens, Eles não querem sair da casa lá e vir aqui fisicamente pegar. Eles olham ali na internet e acham, ah, esse produto aqui que eu quero. Tá, puf, pronto, está recebendo lá. Então, o que eu comento é que o nosso empresário ele precisa trabalhar com esse nicho. Nós temos hoje bons profissionais aí que montam sites, montam... É um investimento, não é despesa. É um investimento que ele está fazendo. E seja um concorrente da China. Venda para a China. Ah, mas os nossos impostos são muito grandes. Claro, tem tudo isso. Mas dentro do nosso, país mesmo, você pode vender aqui para o sul, para tá, qualquer lado aí.
Que muita gente faz já.
Que muita gente já faz. Nós temos vários empresários de Marechal que têm a loja física e têm a loja virtual. Então, não tem retrocesso mais. Não adianta. Isso não vai deixar de existir.
Não tem retorno.
É um produto que chegou para ficar. Que é a venda online. E cada vez mais, como eu te falei, os jovens eles vão fugindo mais da loja física. Eles querem receber em casa lá de boa e olha ali na internet, aqui há esse produto aqui e vão e tocam o barco. E daí, porque você não pode vender para alguém de Marechal Cândido Rondon mesmo, né, através de um sistema online? Então, infelizmente... Né? Muitos empresários acham que não, que vão continuar, não vão continuar com muito tempo assim. Eles vão cada vez sofrer mais as consequências e vamos diminuir o seu faturamento. E os impostos vão subindo. Ah, mas o imposto só graças ao faturamento? Claro, eu queria pagar 10 milhões de impostos. É porque eu estaria vendendo muito mais. Né? Mas só que Esse imposto está subindo, mas a tua venda está caindo. Está caindo cada vez mais, mas o imposto continua subindo, porque a carga tributária lá está aumentando cada vez mais. Então, nós temos que buscar saída. O brasileiro, o empresário brasileiro, é realmente, como eu falei lá no começo, é um herói. Né, para manter um comércio aberto, cara, faz a conta ali. O aluguel do cara, energia, internet... impostos, funcionários. Rapaz, quanta roupinha tem que vender para cumprir o final do mês a tarefa, além dos fornecedores que tem que pagar.
Só para colocar como curiosidade para a entrevista, Demar, e para fechar a nossa entrevista de hoje, em 2024, o comércio internacional, as compras internacionais brasileiras que foram compradas lá fora, vamos citar aqui, vamos fazer um pouquinho de merchandising brasileiro, Mercado Livre e Shopee, foram 14 bilhões e 400 mil reais que o brasileiro deixou lá fora esse dinheiro, que podia ter sido muito bem investido aqui, ia ter um retorno muito grande. Claro, uma grande parcela desse valor ia para a carga tributária, mais uma vez, mas também teria um percentual aí mais ou menos uns 60% a 70%, conforme o caso, ficaria um dinheiro aqui.
Perfeito, bem colocado isso aí. Esse número é real. Nós temos as pesquisas lá da federação, tem uma equipe que faz essas pesquisas também, né? E todos os meses eles passam para a gente isso aí também. E é real, é isso aí. Esse número que tu passou aí é um... E veja...
Impressiona.
Impressiona. A gente fala aqui, se nós falássemos aqui... em Marechal Cândido Rondon, uma empresa que fatura 5 milhões por ano, é uma baita de uma empresa. Agora, 14 bilhões que foram mandados lá para a China, para a Coreia, para os Estados Unidos, entendeu? Sem retorno nenhum para nós. Sem retorno nenhum. E daí, então, o Ademar está querendo fazer média. Não, eu também compro lá. Eu também compro na internet. E todo mundo...
Até por necessidade, por não encontrar no mercado brasileiro.
Claro, claro, entendeu? Lógico, eu não sou assim uma pessoa que vive comprando lá, mas muitas coisinhas eu acabo comprando lá, pesquisa na internet aqui e tal. E a facilidade faz com que a gente faça essa não sei se besteira, mas é uma saída que
a gente
tem.
Às vezes acho que a necessidade, né, Ademar? Tá?
Então, por isso que o nosso mercado, o nosso comércio precisa se adequar a essa realidade.
Precisa fazer funcionar a criatividade.
Você pega os magazines aí, ó, eles têm loja física aqui, mas eles vendem tudo pela internet também.
Ademar, foi muito bom recebê-lo aqui no estúdio da Rádio Difusora para essa entrevista para o quadro A Personalidade da Semana. Te agradeço mais uma vez por ter aceito o convite.
Rapaz, eu que de coração agradeço essa oportunidade. A gente tem necessidade de colocar algumas coisas sempre, mas não tem oportunidade. E você me dando essa oportunidade aqui, eu fico muito feliz, muito grato pela oportunidade que você está nos dando aí. E ficamos à disposição. Qualquer novidade aí que a gente trouxer para cá, a gente pode conversar e você pode dar em primeira mão. E até agradeço, porque é importante, né, que as pessoas saibam que o que está sendo feito para nosso município, e não só o nosso município. Nós atendemos aqui, o SESC e o SENAC atendem mais 11 municípios em volta, né? Então, veja, é uma atuação muito grande, bem assim, significativa para toda a nossa região. Ah, mas o SENAC é de Marechal Cândido? Não, é o SENAC de Marechal Cândido Rondon que atende mais 11 municípios. É o SESC que atende mais 11 municípios, né? Então, é importante a gente poder divulgar isso aí, que são valores assim que orgulham muito a gente, né? Nós temos geração de emprego, nós temos geração de divisa, nós temos formação de mão de obra, nós temos o SESC, logicamente, é a parte social, que é muito importante também e faz um trabalho grandioso aí. Parabenizar aqui o nosso gerente do SESC, o Fernando, e o gerente do SENAC, o Osney. É. Nós temos também, acabei esquecendo de citar, a nossa Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócio, que é um braço do sindicato, que é criado através do sindicato também. Só tem Câmara da Mulher onde tem sindicato também, né? Então, eles estão fazendo um trabalho muito bonito também, parte social. As mulheres, hoje são mais de 60, 70 mulheres aí aproximadamente que estão trabalhando nesse grupo. É importante citar também. E hoje a Arlete está à frente da Câmara e está fazendo um trabalho fantástico também, como todas as outras que passaram por ali também.
Ademar, lhe desejo largo sucesso pessoal e como também profissional e da tua empresa e à frente do sindicato.
Muito obrigado. Mais uma vez, obrigado.
Ouvinte da Difusora, muito obrigado pelo carinho da audiência. Eu volto semana que vem com mais uma entrevista no quadro A Personalidade da Semana. Muito obrigado e até lá.